9h34 e a gente vai falar sobre maternidade. Para além da maternidade, tem um livro de uma escritora maringaense que vai ser lançado na Bienal de São Paulo no sábado, agora dia 14, 14h, está previsto o lançamento. Bienal que já começou, está acontecendo, vai até domingo agora, lá em São Paulo. E esse livro chama Manual de Sobrevivência da Maternidade. Quem escreveu foi a Carolina Damião, que está aqui com a gente no estúdio. Bom dia.
Bom dia, Brenda. Tudo bem?
Tudo certo. Carolina, para a gente começar, me conta como é que surgiu o desejo de fazer esse livro. A gente já falou, inclusive, aqui na CBN Maringá, sobre o Não Me Chame de Mãe, que é uma peça que aconteceu aqui em Maringá, foi encenada até recentemente.
Esse ano.
Conta para a gente como é que nasceu essa história.
Começa... Eu fazia vídeos para a internet e eu fazia vídeos tentando dizer, olha, não dá para ser sozinha e cuidar de uma criança. Olha, tá errado isso aqui. Como assim as pessoas acham bacana, no meio de um almoço de domingo, olharem para mim e falarem assim, é assim mesmo? Ou, como que é? Que eu acho essa muito pesada, assim, que é, na hora de fazer foi bom. E isso era normal, eu falava assim, gente, isso tá errado, eu tô grávida, eu vou ter uma criança, as pessoas me tratam dessa forma, é assim mesmo? É sério que é isso? E que a partir de agora eu sou esse objeto e é isso? E eu comecei a escrever esses esquetes assim pra internet, falei, ah, eu tô presa aqui na pandemia com uma criança, eu preciso falar, mas alguém deve ser tão doida quanto eu, assim. E aí eu descobri que a gente não é doida, né, que nós somos muitas e que nós somos a maioria. E aí a Luciana, que é uma artista aqui de Marialva, que estudou em Maringá, que é residente de Curitiba, que era, assim, minha veterana, né, da época de faculdade e tudo mais, assim, de cena teatral, ela falou assim, Carol, me identifico com o que você escreve, eu acho que você é atriz, você esqueceu que você é atriz, você virou mãe, você é atriz, você não é? Então, assim, faça uma peça de teatro. Aí a gente falou, então vamos fazer. Mas isso foi um processo, né? A gente foi conversando sobre isso, a gente foi tendo ideias, a gente foi colocando... O primeiro nome era A Mãe Morta, mas aí já tinha uma outra peça. Aí a gente fez várias possibilidades, então chegou o edital. Vamos escrever um edital, agora tem que ter um nome. Aí veio Não Me Chame de Mãe. E aí eu me inscrevi no Aniceto Mate, a gente apresentou esse ano. E aí, como contrapartida social, tinha um manual de sobrevivência na maternidade, que era um formato digital, né? E agora a gente está fazendo o lançamento dele como livro, mas sobre o espetáculo, foi esse processo, assim. Acho que foi esse caminho.
E a descoberta desse manual e de como sobreviver à maternidade veio junto com o Miguel, então. Você tem o Miguel, que está com quantos anos?
Está com 4.
4 anos. E como é que a gente sobrevive, então, à maternidade? Como que funciona esse manual de sobrevivência? Porque é o que você colocou, né? A mulher é mãe, mas ela também é tantas outras coisas, né?
Sim. É o que o nome do espetáculo diz, né? Não me chame de mãe. Mãe é só uma das muitas coisas que me atravessam, que me constituem, que me iluminam. Eu também tenho nome. Elisa, né? Que é o nome da personagem. Esse é um texto do espetáculo. Eu comecei a perceber que essas frases, elas eram muito comuns, né? Essas que são repetidas nos almoços de domingo para as mulheres grávidas e que as pessoas riem, né? E acham super engraçado, né? Que ser mãe é padecer no paraíso, aquele tapinha nas costas, aquele olhar de agora a sua vida inteira vai embora, né? Agora a gente não tem mais como... Agora, né, você tem uma outra função, você existe para outra pessoa, porque essa outra pessoa, ela tem mais vitalidade, ela tem mais, né, ela vai produzir mais para essa sociedade, como se a gente, sabe, fizesse só uma onda ali dentro desse sistema e a gente desaparece, porque quando uma mãe precisa assumir toda a responsabilidade em relação a uma criança, não sobra nada para ela, né, e não faz nenhum sentido que a mãe que cuida abdique de si para cuidar do outro. O que, que você vai ter que entregar se você se esvaziar inteira, né? Então, a gente precisa de uma vida para além da maternidade, para que a gente entenda o que compõe a gente, que a maternidade é um pedacinho, né? E pensando muito nesse lance da culpa, né? De como isso pesava. A primeira ideia do manual era uma coisa mais de mão na massa, assim, né? De fazer coisas, de aprender coisas novas. Aí a Luciana falou assim pra mim, a Luciana foi uma provocadora do manual. Ela falou assim, eu li, e é mais uma coisa pra gente fazer, isso aí tá pesado. Eu não acho que é o que as mães precisam. Você precisa pensar que as mães, elas têm que pensar algo feliz. A gente está cansado de ler coisas tristes. Eu pensei, mas como, gente? Não tem saída isso aqui. A culpabilização, ela funciona. Ela prende as mães em casas. Ela faz as crianças... A romantização faz o mesmo papel. Falei, é sobre isso. Eu vou começar a explicar o que são esses mecanismos, entendê-los como violência, nomeá-los como violência, para que as mulheres possam identificá-los. E que a partir da identificação dessas violências, que é a romantização da maternidade e a culpabilização da maternidade, porque elas destroem emocionalmente, psicologicamente, fisicamente as mães, né? Então são violências, que as mulheres conseguissem, as mulheres mães, né? Que as pessoas que são mães conseguissem olhar e falar assim, tá, eu sei como lidar com isso aqui, porque eu identifico. Né? Então, o manual ele é composto por 5 instruções e a gente tem a identificação da romantização da maternidade, o processo de seleção das culpas, um processo de organização dessas falhas, repensar esses afetos e jogar para o universo, que é essa ideia de identificar esse ciclo da romantização que gera culpabilização, que gera romantização, porque é um ciclo, né? Entender como é que você seleciona as culpas, aquilo pelo que você se sente realmente responsável e aquilo que estão te imputando, né? Como é que você consegue identificar? Porque não é igual de mãe para mãe. Eles padronizaram, mas não é. E como que você organiza essas falhas? Porque já que a gente não tem outra possibilidade enquanto mãe a não ser falhar, porque estamos disponíveis, propensas à falha, nos colocaram nessa condição de que qualquer passo é um risco, né? Então, a iminência do risco, há sempre a possibilidade imensa da falha, é que a gente consiga organizar essas falhas. Né? E não tentar organizar aquilo que já é material, que já é óbvio que a gente precisa. Né? É, e repensar esses afetos, de entender que pessoas que praticam essas violências e que não colaboram para esse nosso processo de libertação, que essas pessoas não merecem estar perto da gente, que a gente não tem por que conviver com essas pessoas, sabe? E aí delegar para o universo. Você não conseguiu resolver um monte de coisa porque tem problemas que são estruturais. Joga. Não é a gente sozinha em casa criando uma criança que vai conseguir mudar isso, né? A gente pode fazer a nossa parte, que é o voto, a gente pode fazer a nossa parte, que é propor projetos, ajudar a escrever, porque enquanto pessoas a gente pode também trabalhar para que isso aconteça, mas a gente não pode pegar essa responsabilidade para a gente, sabe? Dessa forma, que isso não funciona. E é isso, aí tem sugestões de leitura, então é um manual, um guia prático. Era para ser bem humorado, o espetáculo também era para ser para a gente cair de dar uma gargalhada. Mas ainda tem essa questão, né? Tanto o espetáculo, o manual não. Mas o espetáculo tem esse olhar da gente conseguir arrancar esse riso. Da gente conseguir compreender onde a gente perdeu esse riso. O que ficou preso nesses apartamentos, nessas casas, nesses lares fantasiados e maravilhosos que mulheres morreram, sabe? Nesse exercício não remunerado.
Você falou da romantização, né, da maternidade que ainda existe, é ela que muitas vezes traz o peso da mãe perfeita. Só que ninguém é perfeito, nem como mãe, nem como profissional, nem como nada. A gente erra, todo mundo vai errar, mas como escolher então essas culpas que se carrega? E eu te pergunto agora, para ter toda essa noção e passar isso adiante, primeiro você teve que desconstruir muita coisa em você também. Você tinha essa culpa toda carregada também? Teve que reelaborar isso, jogar para o universo também? Dá um exemplo para a gente de culpas que as mães se identificam também, tanto no espetáculo, quanto lendo livro, quanto nas comunidades que vocês formaram aí de mães, e que é quase que onipresente. Toda mãe, ou quase toda mãe, passa por algum tipo de situação que aí ela percebe, não, tá tudo bem, gente, eu errei, mas todo mundo erra e vida que segue, né?
A gente começa que a culpa, ela vem com uma imposição alheia que não compreende a realidade materna que essa mulher está vivendo, a realidade física, estrutural que essa mulher está vivendo, né? Então, assim, é muito comum você ver mães em situações extremamente cruéis, por exemplo, faltando comida, o teto pingando, a casa mofando, a criança sem a vaga na creche, ela sem poder trabalhar, né? Ou se ela sai trabalhar e essa criança fica em casa, mesmo que ela tente tomar ali o máximo possível de cuidado, que essa é a realidade do Brasil, né? É essa mãe sozinha, que vai trabalhar para poder pagar as contas, que não recebe um nada de apoio. A lei é extremamente morosa. A maioria das mulheres recebe R$300 de pensão. A gente sabe que isso não paga nada. E aí essas crianças ficam em casa. Então, assim, essa é a realidade. E dentro desses extremos, e tendo os outros extremos também, né, que são as mulheres que têm ali os seus castelos desenhados, construídos, onde nada falta, onde tudo é possível, mas que aprisionadas também no ideal de criar esse filho mais feliz do mundo, né? Porque aí você começa a entender que tem um mecanismo que ele atravessa, que é a culpabilização e a romantização. Então, assim, a gente vai criar um ideal impossível, né, de lugar para se chegar, de como se viver, de como se criar essa criança. E a gente também vai criar um mecanismo para que uma única pessoa se sinta no dever de realizar esse lugar impossível. Então, você romantiza criando um paraíso, mas você diz que ele depende do padecimento de alguém. E essa pessoa, essa mãe, quando você cresce ouvindo essa frase, o que você mais pensa é: caramba, agora eu tenho que sofrer. Meu filho nasceu, eu preciso sofrer. Se eu estiver feliz, tá errado. Sabe? Tipo, se estiver indo bem pra mim, alguém vai se incomodar. Alguma coisa tá errada. E aí a gente vive nessa pressão de que a felicidade dos nossos filhos depende da nossa tristeza, de que o amor dos nossos filhos, ele só é valorizado diante do nosso padecimento. Então, a gente chega num lugar onde a gente confunde abuso e afeto. Onde a gente não sabe mais quem é a gente, quem é o outro. E aí é uma troca. Então não tem como você ficar ensinando as mães a serem calmas, a serem tranquilas, a falarem de uma forma melhor, um pai haja assim, faça assim. Primeiro que cada criança é diferente da outra. Segundo que as rotinas e os atravessamentos também são únicos. Então as mães vivem experiências únicas, só que elas não deveriam ser solitárias, né? Então, o fato de elas serem solitárias já é cruel que você impute a elas mais alguma outra função, como mantenha a calma, a vida está desabando, meu amor, sabe? Por mais que a gente esteja tentando, a nossa calma não é suficiente. E é nesse lugar que rola um descontrole. Eu acho que é esse lugar que as pessoas começam a não compreender, né? E que, poxa, por mais calma que a gente esteja, não vai ser suficiente, né? Ontem eu falei da mãe insuficientemente boa, né? Que não é quem vier tá no lucro. É insuficiente mesmo, porque quem vier é porque tá precisando. Então, ótimo, bem-vindo, não tem questão nenhuma com isso, sabe? De dividir, de compartilhar. É necessário. Mas, então, você vê que as mães não sabem como lidar com isso. Porque elas estão ali, a maioria está pressionada a sentir a culpa por tudo, a precisar resolver todas as áreas do melhor jeito, no 100%, da melhor maneira. E não compreendem que esse esquema de romantização e culpabilização é uma violência. Então, a partir do momento que você tem ali um panorama do que é essa romantização, um panorama do que é essa culpabilização, um código de ética que te diz, olha, bater não, tá? A gente parte daqui, violência não. Entendeu? Então a gente vai para um outro, respeito aos direitos das crianças, né? Aos que estão garantidos, entre aspas, por lei, né? Porque a gente sabe amorosidade e todas as outras questões. E aos direitos que a gente quer conquistar, tanto para as crianças quanto para as mães, sabe? Mas partindo desses princípios, como que você vai olhar para o que está pegando e entender o que é seu, o que é do outro e o que é estrutural? Para você lidar apenas com o que é seu, de consciência limpa. De que se as outras coisas estão faltando, não é porque você deveria solucionar. Ah, mas é muito difícil, porque a gente sempre vê o filho sofrendo. Nem sempre, às vezes, a gente se vê sofrendo. E aí tem um quadro que ele ajuda você a olhar e falar assim, beleza, isso aqui vai fazer sofrer eu e meu filho. Isso aqui vai fazer sofrer meu filho. Isso aqui vai fazer sofrer meu filho, mas não vai me fazer sofrer tanto assim. Isso aqui vai me fazer bem e vai fazer bem pra ele. E aí você começa a olhar o que tá dentro desses quadrinhos mais importantes.
Como é que veio o convite pra Bienal? Como é que você foi parar na Bienal, né? Vai acontecer agora a sua participação agora no final de semana. E qual que é a sua expectativa, né, para estar lá também e se compartilhar com quem estiver no evento?
Olha, é tudo muito novo para mim, né? porque eu tô pela Urutau, né? Esse livro ele é lançado pela editora Urutau. A Urutau tá com um stand na Bienal. E aí a gente, como autor, tem esse espaço para poder trocar com as pessoas e falar das obras e abrir esses caminhos. Eu conheci a Débora quando a Débora estava querendo fazer um projeto dentro da Urutau, um novo selo de caminhos, porque já tinham muitas mães publicadas e tudo mais sobre maternidade. E aí a gente teve uma conversa com isso, ela queria entender, assim, tipo, o que você pensa sobre isso, sabe? Aí a gente acabou falando de como fazer, de como estruturar, de como pensar, trocamos ideias, foi muito legal poder trocar essa ideia com ela, a gente se conheceu ali. E aí eu falei pra ela, eu tenho um manual de sobrevivência na maternidade. Aí ela leu e falou, não, a gente tem que publicar. Eu falei, então, que legal. Hoje tem o projeto Mãe Leva Outra, que é da Urutau, da Débora Rendelli. E, né, que ela desenvolveu e fez, e aí eu tenho o manual. Então a gente acabou trocando uma ideia e se apoiando. A Débora também é mãe.
Como é que a pessoa que está ouvindo a gente agora aqui na CBN Maringá pode ter acesso ao livro, ou saber mais sobre a peça, ou sobre esse projeto todo? Eu me identifiquei aqui, estou ouvindo a CBN, sou mãe também, e estou passando por isso, estou precisando desse manual na minha vida, o que eu faço?
Você vai entrar em @ não me chame de mãe no Instagram, ou @ carolina_damião_, ou carolinadamião.com.br. Sim, eu fiz um site com o meu nome. Porque, primeiramente, sou atriz. E aí, na minha bio do Não Me Chame de Mãe, ou no site da Urutau, você tem ali o link para o acesso ao livro. E também, entrando pelo Instagram do Não Me Chame de Mãe, você tem acesso também ao programa do espetáculo e a versão digital gratuita que a gente mantém disponibilizando, porque o que a gente quer é que cheguem mais pessoas. A ideia do objeto livro é você poder desenhar, né, manusear e trabalhar de uma outra forma. Mas o objetivo é que seja lido, para que a gente possa avançar.
É isso, o lançamento então é nesse sábado, dia 14, às 2 horas da tarde, na Bienal, lá em São Paulo. Mas se você está ouvindo a gente, também dá para entrar em contato então com a Carolina e garantir o seu exemplar desse manual, para entender que está tudo bem não ser a mãe perfeita. Ninguém é, né, Carol?
Ninguém é.
Obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Obrigada, Brenda. Muito obrigada.
Nós conversamos com a Carolina Damião, que é autora desse livro, Manual de Sobrevivência da Maternidade, lançamento na Bienal de São Paulo no final de semana, e que você também pode ter acesso. Agora, 9h51.